Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Consumo das famílias tem alta.
A economia do país cresce 7,7% entre julho e setembro.
E mostra a recuperação dos impactos causados pela pandemia. Maurício de Almeida.
Os principais setores que influenciaram esse bom desempenho foram da indústria e de serviços.
E outro setor em alta na economia é o da construção civil.
O governo deve entregar mais de 400 mil moradias populares até o fim do ano. Luana Karen.
A previsão do governo é de que em 2021 as entregas de moradias aumentem em até 25%.
E você também vai ouvir hoje.
No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o governo cria comitê para garantir assistência a pessoas com doenças raras.
E vai premiar iniciativas que contribuam para a promoção da acessibilidade.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil continua a mostrar sinais de recuperação dos impactos da pandemia de coronavírus.
A economia cresceu 7,7% entre julho e setembro, na comparação com os 3 meses anteriores.
É a maior alta da história.
A indústria de transformação e o comércio foram destaques nesse crescimento.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Uma loja no Rio de Janeiro que vende embalagens para presentes e sacolas ficou 3 meses fechada por causa das regras e isolamento social da pandemia do coronavírus. Mas aos poucos, o prejuízo vem sendo recuperado. O comerciante Leonardo Rich diz que desde julho, quando voltou a trabalhar normalmente, as vendas não param de aumentar.
As coisas estão voltando aos poucos e no Natal, graças a Deus, as vendas voltaram até melhor do que o ano passado, por conta desse consumo que as pessoas estavam deixando de comprar, que estavam em casa.
O que o Leonardo sentiu na prática foi comprovado pelo IBGE. Um levantamento mostrou que o Produto Interno Bruto Brasileiro voltou a crescer entre os meses de julho e setembro e registrou a maior alta da história, com 7,7%. Os principais setores que influenciaram esse bom desempenho foram da indústria e o de serviços. Na indústria, o maior destaque foi o segmento de transformação, com uma alta de 23,7%. Já nos serviços, o comércio teve uma alta de 15,9%, beneficiado pelo aumento do consumo das famílias. De acordo com Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, nos próximos meses, o Produto Interno Bruto deve continuar crescendo, impulsionado pelo avanço das vacinas contra o coronavírus.
O que os números divulgados hoje pelo IBGE atestam é o fato de que certamente o pior da crise já ficou para trás. Dificilmente a economia brasileira e a economia mundial vão experimentar um choque tão negativo quanto aquele do segundo trimestre. Até porque, nesse momento, a perspectiva de aplicação das vacinas já é bastante concreta. Isso vai proteger a economia de um choque tão negativo quanto aquele do segundo trimestre.
Com o fim das principais safras, a agropecuária foi o único setor que teve um resultado negativo no PIB do terceiro trimestre. Mas, no acumulado do ano, continua em alta, como explica Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE.
Se olharmos o acumulado do ano, a indústria e os serviços caem, a agropecuária é a única atividade econômica que cresce, 2,4%, com o destaque para o aumento da produção de 7,1% de soja, nossa maior cultura.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre reverteu as quedas registradas nos 2 primeiros trimestres do ano. Reportagem Maurício de Almeida.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado do PIB.
Para ele, o crescimento deve continuar no próximo ano, acompanhado de reformas realizadas pelo governo.
O sinal de recuperação cíclica é evidente. O Brasil voltou em V e está decolando de novo. Essa recuperação cíclica agora volta e isso tem que ser transformado numa retomada de crescimento à base de investimentos. Então, esse é o nosso desafio à frente. E nós esperamos que isso aconteça à medida que nós retomamos a agenda de reformas estruturantes.
Outro ramo da indústria que teve crescimento registrado na medição do PIB foi a construção civil.
Em julho, agosto e setembro, o setor cresceu 5,6% em relação aos três meses anteriores.
Só o governo concluiu mais de 3.500 obras no país.
Num encontro virtual sobre construção civil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que o governo pretende também ultrapassar a meta de 400 mil moradias entregues até o fim do ano.
E discutir os desafios do semiárido brasileiro.
Como as obras de transposição do Rio São Francisco, saneamento básico, valor da produção e alfabetização.
Este é o objetivo do plano de desenvolvimento do semiárido que está sendo discutido na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Educação Milton Ribeiro participaram da abertura do evento.
Parado há mais de 20 anos, o governo federal quer tirar da gaveta o plano de desenvolvimento do semiárido. Entre as metas, transformar a realidade de famílias sertanejas, gerar empregos e oportunidades de investimentos no semiárido do país. Temas que começaram a ser discutidos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, no Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020. O vice-presidente Hamilton Mourão participou da abertura e falou sobre a importância de investimento nessa região, que abrange 9 estados e abriga hoje cerca de 25 milhões de brasileiros.
A edição 2020 deste fórum constitui o ambiente ideal para a troca de conhecimento e a promoção de convergência de propostas e investimentos multissetoriais em empreendimentos que definirão um amplo programa para o desenvolvimento econômico e social da nossa região.
O plano de desenvolvimento do semiárido é coordenado pela Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Segundo o assessor de gestão de empreendimentos de irrigação da Codevasp, Luiz Curado, o mais importante agora é buscar soluções definitivas para levar água a quem precisa, o que, para ele, pode ser feito em parceria com a iniciativa privada.
Financiamento privado, licitar para uma parceria e fazer com que essa água seja transportada a um custo zero de investimento público.
Além da transposição do Rio São Francisco e da necessidade de saneamento básico, o fortalecimento da educação básica precisa ser um dos alicerces de um plano de desenvolvimento, como ressaltou o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Hoje nós encontramos crianças com 9 anos, 10 anos, analfabetas. As crianças e jovens precisam ser libertos do analfabetismo total. Esse é o ponto. A universidade é boa, sim, é bem-vindo, mas vamos começar pelo começo. Vamos olhar para a alfabetização.
Milton Ribeiro destacou também o lançamento na semana passada do Grafo Game, um aplicativo gratuito do Ministério da Educação para um lazer instrutivo das crianças, com sons de letras e brincadeiras de formação de palavras. O Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020 reúne até sábado instituições públicas, universidades e representantes da iniciativa privada. Reportagem Gabriela Noronha.
Como dissemos há pouco, um outro ramo da indústria que teve crescimento registrado na medição do PIB foi a construção civil.
E no encontro virtual sobre a construção civil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que o governo pretende ultrapassar a meta de 400 mil moradias entregues até o fim do ano. Vamos ouvir então a reportagem.
Em um ano em que a pandemia do coronavírus parou o mundo, no Brasil, a construção civil acelerou. O governo federal pretende fechar o ano com 440 mil unidades habitacionais entregues no país, 10% a mais que o previsto para o ano. Até outubro, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, também foram entregues mais de 3.500 obras no país e retomadas quase 1.500 que estavam paradas. Além disso, com a aprovação do projeto que cria o Programa de Habitação Popular Casa Verde e Amarela, em análise no Congresso Nacional, a previsão do governo é de que em 2021 as entregas de moradias aumentem em até 25%. No seminário virtual que discutiu a construção civil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou ainda a importância da conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.
É um vetor de desenvolvimento extraordinário. Então você pega, por exemplo, o estado de Alagoas, o canal do Sertão, que já leva água para dessedentar a sede da população e permitir o estabelecimento de perímetros irrigados para quase 60 municípios do interior de Alagoas.
O crescimento da indústria da construção civil é avaliado pelo ministro Paulo Guedes como um dos sinais de retomada da economia. Segundo ele, o país deve recuperar ainda este ano todos os empregos perdidos durante o isolamento provocado pela pandemia do coronavírus.
O Brasil chegou a perder 1 milhão e 200 mil empregos. Julho, nós já criamos 120 mil. Agosto, nós já criamos 250 mil. Setembro, criamos 313 mil empregos. E, finalmente, em outubro, criamos 394 mil empregos. O acumulado no ano, então, de perdas de empregos formais, desde que a crise nos atingiu, nós perdemos 200 mil empregos até agora. Vamos continuar criando emprego. Pode ser que a gente chegue tendo perdido zero empregos na economia formal.
Segundo o ministro Paulo Guedes, a aprovação de reformas como a do Pacto Federativo e a administrativa, de marcos regulatórios como do setor de cabotagem e a aprovação do Banco Central Independente, além da agenda de privatizações e concessões, são os fatores que vão ajudar a retomar o crescimento sustentável da economia. Reportagem Luana Karen.
Mais de 80% das escolas públicas conectadas.
E internet chegando até os alunos da zona rural.
Algumas das ações apresentadas hoje pelo governo durante o evento sobre inovação nas escolas realizado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União.
O presidente Jair Bolsonaro participou do evento.
Durante o fórum virtual, o governo apresentou as principais ações para levar tecnologia e inovação até as escolas brasileiras. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou a importância do ensino tradicional, mas reafirmou o compromisso de universalizar o acesso à educação digital no país. Segundo o Ministério da Educação, mais de 80% das 139 mil escolas públicas já estão conectadas à internet. O ministro destacou que o governo está investindo na capacitação dos professores para otimizar o uso dessas ferramentas e disse que a tecnologia tem sido fundamental para reduzir o impacto da pandemia no ensino.
Nós percebemos que se não fosse a conexão, se não fosse a internet, se não fossem os meios tecnológicos, nós não teríamos condições alguma de prosseguir minimamente com conteúdos nesse ano.
Uma das frentes de atuação do governo é garantir conexão também às áreas remotas. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, mais de 12 mil pontos de internet já foram levados via satélite, principalmente ao norte e nordeste, sendo 9.500 em escolas rurais. O ministro acredita que o leilão 5G no ano que vem vai ajudar na inclusão digital.
Estamos também trabalhando para que esse leilão ele seja revertido em entregas para a população, principalmente em levar a internet para onde não tem, para os pontos que estão desconectados.
O fórum vai até esta sexta-feira com transmissão ao vivo no canal YouTube/TCU Oficial. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco o novo balanço da Covid-19 no Brasil.
O país tem mais de 6 milhões de casos confirmados, sendo que mais de 88% estão recuperados.
O número de casos teve alta nos últimos dias, por isso é importante manter os cuidados.
Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pela Voz do Brasil. É isso mesmo, o Ministério da Saúde destacou hoje as ações de enfrentamento à Covid-19. Segundo o balanço, foram habilitados até agora mais de 16 mil leitos de UTI, um repasse de quase 3 bilhões de reais. O Ministério também repassou mais de 12 mil ventiladores pulmonares mecânicos e entregou 24 milhões de medicamentos para o tratamento da doença, além de 300 milhões de equipamentos de uso individual para o uso dos profissionais. E olha, Nazi e Gabriela, durante a coletiva de hoje, o Ministério da Saúde alertou para um aumento dos casos e que a população não deve relaxar os cuidados. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, apontou que esse aumento, cerca de 21% no número de casos, se deu nos últimos 14 dias, mas ressaltou que os casos de óbitos não acompanharam essa alta na mesma proporção.
mas esses dados nos mostram que a evolução dos óbitos nas últimas duas semanas, ela é um pouco deslocada, por assim dizer, a curva da evolução dos óbitos das duas últimas semanas é um pouco deslocada da notificação de casos novos. O número de recuperados no Brasil vem crescendo a cada semana. Nós temos 88,5% dos casos de recuperados, 8,8% em tratamento e a proporção de óbitos representando 2,7% do total dos pacientes e que reflete, portanto, o esforço do nosso Sistema Único de Saúde.
E olha, Gabriela Inazi, na coletiva de hoje do Ministério da Saúde, o Ministério também atualizou os dados da Covid-19 no país. Até agora, foram 6.487.000 casos confirmados, com 175.270 óbitos e 5.725.000 recuperados.
E, Márcia, o Ministério também falou sobre a vacina contra a Covid?
Sim, Gabriela, o secretário de Vigilância em Saúde também disse que o governo segue fazendo as reuniões com farmacêuticas que têm desenvolvido vacinas para imunizar a população. Arnaldo Medeiros destacou a importância de todos irem aos postos atualizar os dados da caderneta para facilitar o processo quando a campanha começar.
É muito importante que você chegue na sua unidade básica para fazer o seu cadastramento da sua caderneta de vacinação. É fundamental desejar que você procure o seu posto de vacinação, a sua unidade básica e que atualize o seu cadastro. Por quê? Porque a depender desta atualização do seu cadastro, quando começarmos a campanha de esclarecimento, você já se antecipou, você já foi na sua unidade básica e já fez o seu cadastramento para que os nossos sistemas de informação capte o seu CPF cadastrado e atualizado para a partir daí termos um banco cada vez mais seguro de informação.
E nesta quinta-feira, Gabriela Inazi, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da reunião de ministros da Saúde do Mercosul. O encontro acontece a cada 6 meses e foi realizado de forma online, com a presença do Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. O ministro Pazuello destacou que o Brasil aderiu ao consórcio internacional COVAX e vai adquirir 42 milhões de doses da vacina. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
Hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
O governo cria comitê para garantir assistência a pessoas com doenças raras.
E vai premiar iniciativas que contribuam para a promoção da acessibilidade.
Os detalhes daqui a pouco.
Levar energia elétrica para comunidades de regiões remotas do Amapá.
O Ministério de Minas e Energia publicou hoje um documento com metas para levar o programa Mais Luz para a Amazônia ao Estado.
A previsão é beneficiar 2.500 famílias nos próximos 2 anos com sistemas de energia renovável, como a energia solar.
E na semana que vem, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vai apresentar um estudo sobre o planejamento energético para o Estado do Amapá.
A afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que visitou as principais subestações de energia do Estado.
O ministro foi acompanhar os trabalhos de restauração do sistema elétrico no Estado, que sofreu um apagão no início do mês passado.
Bento Albuquerque revelou que a reunião vai avaliar também a situação da distribuição de energia em todo o país.
Nessa reunião, nós vamos fazer uma reavaliação da situação no país como um todo e também pretendemos apresentar o estudo do planejamento energético para o estado do Amapá por conta desse desligamento que ocorreu da noite do dia 3 para o dia 4 de novembro.
Durante a visita, a Companhia de Eletricidade do Amapá apresentou o plano de isenção da conta de luz dos consumidores afetados pelo apagão e racionamento de energia.
A isenção, determinada por medida provisória do governo, valerá para o período entre 26 de outubro e 24 de novembro e não inclui valores de faturas vencidas e parcelamentos de débitos.
3,5 milhões de reais para a criação de um Centro Nacional de Tecnologias para pessoas com deficiência e doenças raras.
E o lançamento do Prêmio Acessibilidade, para reconhecer e divulgar medidas de inclusão.
Alguns dos anúncios feitos agora há pouco, durante a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e do Dia Internacional do Voluntário, no Palácio do Planalto.
A repórter Daniele Popov acompanhou e traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nádia e também os ouvintes da Voz do Brasil. A cerimônia foi uma oportunidade para os órgãos mostrarem o que está sendo feito para reduzir as desigualdades com relação às pessoas com deficiência no Brasil, que representam cerca de 25% da população. O ministro Marcos Pontes, de Ciência, Tecnologia e Inovações, afirmou que o Ministério prioriza ações que desenvolvam tecnologias assistivas. Por exemplo, a destinação pelo Ministério de 3,5 milhões de reais para infraestrutura e inovações e a finalização do Centro Nacional de Tecnologias para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras em Uberlândia, Minas Gerais.
Para quem tem um problema de doenças raras em casa, para quem tem um filho, né, uma filha ou alguém, um parente, sabe exatamente a dificuldade que existe tanto no preço de medicamentos quanto em tudo que é necessário para que essa pessoa tenha qualidade de vida. Então, foi feita essa parceria e nós viabilizamos aí 3,5 milhões para o início, né, do que nós chamamos hoje, né, do Centro, né, de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras.
Foram assinados dois decretos pelo presidente Jair Bolsonaro. O primeiro cria o Comitê de Doenças Raras ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para articular políticas públicas voltadas a esse público. E o segundo decreto institui o Prêmio de Acessibilidade, que vai reconhecer as iniciativas de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência. A primeira-dama Michelle Bolsonaro ressaltou a importância das práticas inclusivas e o papel dos voluntários como agentes de mudança.
Acessibilidade não é ter apenas uma legenda, uma rampa de acesso ao palco, uma pequena janela com intérprete de Libras no canto do vídeo, bem pequenininha, ou um cartão em braille. Acessibilidade é respeitar as especificidades de seu público e ouvi-los. É ter uma atitude de incluir, de levar informação de qualidade fidedigna ao público com deficiência. É colocar-se no lugar do outro com empatia. E no Dia Internacional do Voluntário, celebra todos que fazem um bem sem olhar a quem. Pessoas cujos propósitos se unem para mudar a realidade do nosso país.
A primeira-dama Michelle Bolsonaro é também presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, que já beneficiou mais de 470 mil pessoas no Brasil, com mais de 5 milhões de reais investidos em ações emergenciais. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Daniele, pelas informações.
Garantir a mais brasileiros acesso a água e esgoto tratados.
E acabar com os lixões do país.
O marco legal do saneamento básico prevê que 99% da população tem acesso a água tratada e 90% à coleta de esgoto até 2033.
Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviços de coleta de esgoto. O país também convive com os chamados lixões, depósitos de lixo que não recebem destinação adequada. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, este é hoje o principal problema ambiental do país.
As pessoas, principalmente os mais pobres, estão vivendo em regiões, nas cidades, mesmo em cidades pequenas, em meio a lixões, residências sem saneamento. Isso tem reflexo direto na questão da saúde.
Só este ano, o governo já destinou 570 milhões de reais para financiamento de projetos públicos e privados, destinados a conter os efeitos da mudança do clima. Os recursos são destinados prioritariamente a obras e ações de saneamento básico e a iniciativas do programa Lixão Zero, que promove ações para melhorar a destinação do lixo sólido nos municípios. O ministro Ricardo Salles explicou a prioridade na aplicação desse dinheiro.
Você tem grandes centros urbanos com uma capacidade econômica também grande de implantar tecnologias de coleta. Entretanto, nós temos outras regiões do Brasil, e não são poucas, em que os municípios são ou pequenos demais, e aí podem migrar para a solução consorciada, mas há casos em que o consórcio ele é inviável. Então, a gente precisa, nesse caso, ter essa modalidade de financiamento dos recursos que nós repassamos ao BNDES, para, nesses casos, emprestar recursos para que o município possa adotar uma solução que é compatível para esses casos.
Outra ação do governo para aumentar a oferta de água e coleta de esgoto é o novo marco legal do saneamento básico, sancionado em julho. A expectativa do governo federal é alcançar a universalização dos serviços até 2033, garantindo que 99% da população tenham acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. As perspectivas indicam investimentos de pelo menos 700 bilhões de reais nos próximos anos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida a lei que obriga operadoras de telefonia a fornecer extrato a clientes de planos pré-pagos.
Hospital Regional de Altamira, no Pará, recebe equipamentos destinados por ação judicial para combate à pandemia de Covid-19.
Justiça do Acre garante à mulher direito de fazer laqueadura de trompas pelo Sistema Único de Saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Piauí que obriga operadoras a fornecer extrato a clientes de planos pré-pagos.
Prevaleceu o entendimento de que a lei não interfere em telecomunicações, mas busca dar maior proteção e efetividade ao direito do consumidor. Fábio Ruas.
A lei foi questionada por duas associações de operadoras de telefonia. Elas alegaram que apenas a União pode propor leis sobre esse tema. O relator ministro Luiz Roberto Barroso concordou, mas o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a norma do Estado diz respeito ao direito do consumidor. Com a decisão, as empresas terão de disponibilizar na internet o extrato detalhado das chamadas feitas por clientes de planos pré-pagos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, cassou decisão liminar que proferiu em agosto, na qual concedia prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a Misael Bispo de Souza.
Misael foi condenado pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima em 2010. Fátima Uchoa.
Ao atender pedido do Ministério Público Federal, o ministro ponderou que, pelas informações trazidas agora ao processo, Misael Bispo fazia tratamento de saúde regular na unidade prisional em Taubaté, São Paulo. Além disso, esse presídio não está superlotado e as autoridades carcerárias adotam medidas para minimizar a disseminação da Covid-19. Sebastião Reis Júnior também considerou recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que excluiu do benefício da prisão domiciliar condenados, entre outros, por crimes hediondos, como é o caso de Misael Bispo. Essa decisão vale até que o Tribunal Estadual julgue em definitivo o habeas corpus no qual a defesa pediu regime domiciliar.
A Justiça do Distrito Federal condenou um hipermercado a pagar quase 30 mil reais à proprietária de uma motocicleta que foi furtada no estacionamento de uma das lojas.
Segundo o processo, a mulher deixou a moto no estacionamento enquanto fazia uma demonstração de café na loja.
O hipermercado alegou que a autora da ação não era cliente e que o ato foi praticado por terceiro. Por isso, não teria responsabilidade.
Mas a juíza que analisou o caso explicou que se o estabelecimento oferece estacionamento, assume a responsabilidade pela guarda dos veículos, mesmo se o dono não é cliente.
O Hospital Regional de Altamira, no Pará, recebe equipamentos destinados por ação judicial para combate à pandemia de Covid-19.
A decisão da Justiça Federal atendeu a pedido feito pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado e pelas Defensorias Públicas da União e do Pará. Maria Somena.
A Justiça destinou 6 milhões de reais para a compra dos equipamentos e ações no hospital. O dinheiro vem do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que recebe fundos da compensação da usina de Belo Monte. Na ação, a Justiça também obrigou o Estado do Pará a apresentar cronograma de trabalho para um plano de contingência hospitalar e publicar na internet a prestação de contas dos recursos utilizados.
No Acre, a Justiça do Estado concedeu uma decisão provisória que garante a uma mulher fazer laqueadura após dar luz ao 10º filho.
A cirurgia de esterilização é um direito da mulher e pode ser realizada em qualquer estabelecimento do SUS ou conveniado. Carlos Ribeiro.
Na ação, a mulher de 39 anos disse que não tem condições financeiras e psicológicas para manter todos os filhos. A juíza que analisou o caso afirmou que ela cumpre os requisitos para ter a cirurgia, que são ter mais de 25 anos de idade, mais de 2 filhos vivos, capacidade civil plena e manifestação expressa em documento escrito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova quase 2 bilhões para a produção de vacina contra a Covid-19. Plenário também aprova projeto que define critérios para a imunização. Senadores querem sustar portaria que retira nomes de lista com personalidades negras. Boa noite. O Senado aprovou em sessão remota a proposta que estabelece critérios para a distribuição de vacina contra a Covid-19. Pelo texto aprovado, que segue para a Câmara, grupos mais vulneráveis ao coronavírus deverão ter prioridade na imunização. A repórter Regina Pinheiro traz os detalhes.
O projeto fixa diretrizes para a distribuição de uma possível vacina contra o novo coronavírus. A proposta determina que sejam priorizados para a vacinação grupos mais vulneráveis à Covid-19. Em seu relatório, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou voto pela aprovação do projeto com emendas e ressaltou que regulamento do governo vai definir os parâmetros que indicarão a priorização dos grupos mais vulneráveis.
Assim, a proposição, de forma correta, mantém a prerrogativa dos órgãos técnicos do Poder Executivo de estabelecer esses critérios. De fato, essas são decisões essencialmente técnicas, que exigem embasamento científico de competência das autoridades sanitárias e das instâncias decisórias do SUS.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto que institui a educação especial para os alunos com deficiência. A decisão saiu na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado hoje, dia 3 de dezembro. Repórter Yara Farias Borges.
A pedido do PSB, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o decreto do Ministério da Educação que estabelece regras para a educação de alunos com deficiência. Autor da Lei Brasileira de Inclusão e presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a decisão do ministro do STF.
A decisão do ministro Dias Toffoli foi sábia. Está de total acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu fui o autor, e a lei. A educação deve ser sempre inclusiva, valorizando a socialização e o aprendizado em conjunto.
Autora de uma proposta, juntamente com o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade Capixaba, para suspender o decreto do governo, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, comemorou a liminar.
Eu considero a liminar um presente pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A LBI, ela assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino.
A decisão do ministro Dias Toffoli será analisada pelo Plenário do Supremo no dia 11 de dezembro.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a mobilização de toda a sociedade para a votação do projeto que proíbe a conduta do agente público ou profissional de segurança privada baseada em qualquer tipo de preconceito, incluindo os de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. Segundo Paim, o texto estará na pauta no Senado na próxima semana e foi sugerido na Comissão de Direitos Humanos pela Coalizão Negra por Direitos. Na opinião do senador, essa é uma forma de o Congresso Nacional mostrar à sociedade que está também na luta contra qualquer tipo de preconceito, como o que marcou o assassinato de João Alberto Silveira por dois seguranças privados de uma rede de supermercados em Porto Alegre.
O mundo todo está fazendo esse debate. O mundo todo está aprofundando essa questão. Lamentavelmente, nós ainda temos uma abordagem truculenta. E nós queremos que a abordagem seja igual para brancos e negros, para índios, para jovens, para adultos, idosos. É disso que trata o projeto. Ninguém pode ser julgado ou pré-julgado pela cor da pele.
O plenário aprovou hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário para a produção e disponibilização de vacina contra o coronavírus. Quase 2 bilhões de reais serão destinados para o Ministério da Saúde. Voltamos com a repórter Regina Pinheiro.
O objetivo da MP é garantir ações necessárias à produção e disponibilização de possível vacina segura e eficaz na imunização da população brasileira contra a Covid-19. Aproximadamente 2 bilhões de reais serão destinados ao Ministério da Saúde. O governo vai apoiar o esforço privado de pesquisa, assumindo parte dos riscos tecnológicos a partir de uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e a empresa farmacêutica AstraZeneca, que, com a Universidade de Oxford, vem desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, foi favorável à medida.
A importância de nós aprovarmos essa medida hoje, o que vai garantir à Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, os recursos para a finalização da pesquisa. É bom lembrar à população brasileira que todo o trabalho de compra das vacinas será acompanhado de perto pela Anvisa.
A MP segue para a promulgação.
Senadores querem reverter a retirada de nomes como os de Gilberto Gil, Marina Silva, Milton Nascimento, Elza Soares e Martinho da Vila da lista de personalidades negras notáveis do país. A honraria é divulgada pela Fundação Palmares, que agora vai mudar os critérios de seleção e restringir os homenageados apenas a pessoas que já morreram. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer sustar a portaria da Fundação Cultural Palmares, que mudou os critérios de seleção da lista de personalidades negras notáveis.
Entrei junto ao Ministério Público Federal para que ele apure o desvio de finalidade dessa portaria decidida pelo presidente da Fundação Palmares e que, na verdade, é um enorme absurdo. Apresentei também uma proposta de decreto legislativo que possa sustar essa decisão.
Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, também criticou a portaria.
Todas essas personalidades estão no nível bem superior ao autor da portaria que exclui essas personalidades.
A Fundação Palmares, que é mantida pelo governo federal, restringiu a lista para pessoas que já morreram, mas poderá criar novas premiações e diplomas para homenagens em vida.
E os senadores analisam nesse momento a proposta que permite a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil exclusivamente no desenvolvimento e fomento do setor de aviação civil e infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, o que vai permitir a cobertura de desapropriações e projetos de ampliação de aeroportos. Os senadores também votam nesta noite a proposta que permite o uso do dinheiro arrecadado de multas de trânsito em obras de acessibilidade, como vias urbanas e rurais. A repórter Raquel Teixeira traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Paula. O plenário analisa ainda na noite desta quinta-feira o projeto que destina os valores arrecadados com multas de trânsito para investimentos em ações voltadas para a acessibilidade de deficientes físicos nas vias urbanas, como sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e segurança. Do total de recursos, no mínimo 10% deverão ser utilizados na construção de passeios e adaptação dos já existentes, de acordo com normas técnicas para atendimento de pedestres com mobilidade reduzida. E aprovada pelos senadores, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Raquel Teixeira, ao vivo para o
O primeiro turno das eleições em Macapá, capital do Amapá, acontece domingo, dia 6 de dezembro. O adiamento do pleito foi consequência do apagão que atingiu a cidade no início de novembro. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Os eleitores de Macapá, capital do Amapá, escolhem neste domingo, dia 6, o prefeito e 23 vereadores. A eleição na cidade foi adiada devido ao apagão que ocorreu no início de novembro. 10 candidatos disputam o comando da capital. No caso de segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 20. Serão utilizadas 850 urnas eletrônicas no dia da votação. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Romeu Araújo, afirmou que os preparativos para a eleição de domingo aconteceram dentro de um clima de normalidade.
Sorte que está tudo, graças a Deus, sob controle. Tanto a questão dos locais de votação, quanto as urnas sendo já carregadas para a eleição, como todos os atos necessários, a garantia do exercício do voto já estão sendo bem executados e dentro de um clima de normalidade.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia critica meta fiscal flexível para o orçamento de 2021.
Deputados voltam a cobrar instalação da comissão mista de orçamento.
Executivo do Carrefour admite que a empresa errou no caso João Alberto.
Boa noite. A comissão externa que acompanha a investigação do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, cliente negro espancado até a morte em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, ouviu hoje o vice-presidente da rede de supermercados no Brasil, Stefano Engelhard.
Na reunião, Stefano admitiu que o Carrefour falhou e que a empresa tem responsabilidade sobre o caso. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes da reunião.
O vice-presidente do Carrefour no Brasil, Stefano Engelhard, pediu desculpas pelo episódio que vitimou João Alberto Freitas em uma loja da rede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pedido foi feito em reunião virtual da comissão externa da Câmara que acompanha a investigação do caso.
O Carrefour errou, o Carrefour falhou, tem alguma coisa que não funcionou no Carrefour. Vou deixar isso bem claro, que não tenha dúvida. Pode ser uma empresa terceirizada, a responsabilidade é nossa.
João Alberto, que era negro, morreu no dia 19 de novembro após ser espancado por 2 seguranças da loja. O coordenador da comissão, deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, começou a reunião afirmando que o problema não está localizado na rede de supermercados.
Nós, eu como coordenador, eu quero iniciar a fala dizendo que nós ficamos estarrecidos com o acontecimento que aconteceu lá no Carrefour. Repito que não é uma peculiaridade só do Carrefour, né? Outras empresas cometeram atitudes semelhantes, mas nós vamos aqui tomar ela como questão simbólica em função de ter tido a morte de mais um corpo negro, como alguns, né, se referem.
Stefano explicou que a rede Carrefour foi procurada por outras grandes empresas interessadas em apoiar uma campanha contra o racismo no país. O executivo diz que a empresa está fazendo uma auditoria de todas as suas atividades para identificar os problemas que causaram a morte de João Alberto. Segundo ele, foi criado um comitê de diversidade dentro da empresa para propor novas soluções e políticas de inclusão. Stefano Engelhard afirmou que a rede tem 90 mil funcionários no país. Após a fala inicial do vice-presidente, a reunião da comissão externa prosseguiu, mas fechada, acompanhada apenas pelos deputados do colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Depois de considerar que 2020 foi praticamente um ano perdido para os alunos que ficaram em casa devido à pandemia, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, cobra do governo federal um plano escolar para 2021. A deputada avalia que o Brasil ainda não tem condições ideais para manter um estudante da classe popular sendo educado de maneira remota.
Professora Rosa Neide também cobra da Câmara a regulamentação do novo Fundeb, previsto para ser votado na semana que vem. Segundo a parlamentar, a educação é a política pública que mais precisa da atenção do poder público no ano que vem. Política.
Integrantes da bancada feminina anunciaram hoje, no plenário da Câmara, que vão entrar com representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra o deputado Bibo Nunes, por entenderem que foram ofendidas por ele.
Durante os debates sobre a medida provisória que institui o programa habitacional Casa Verde e Amarela, Bibo Nunes chamou as deputadas da oposição de deputéricas. A repórter Paula Bittar traz os detalhes.
Uma fala do deputado gaúcho Bibo Nunes, do PSL, direcionada contra deputadas em plenário, provocou reações entre as integrantes da bancada feminina. As parlamentares consideraram o conteúdo machista. Durante a sessão do plenário desta quinta-feira, Bibo Nunes criou uma palavra para classificar algumas deputadas.
Nesta casa, principalmente deputadas de oposição, mulheres que criticam, são contra tudo e a favor de nada, do quanto pior, melhor. Deputada histérica. Vou criar um neologismo. Deputérica. Quando eu falar deputérica, estou me dirigindo a uma deputada histérica, que não tem posicionamento, que não tem bom senso e que não se enquadra dentro do decoro parlamentar. Chega de vitimismo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde em Porto Alegre nós temos uma vitória contra o comunismo.
A fala provocou reação entre deputados, principalmente da bancada feminina. A primeira secretária da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou o alto nível de agressão sofrido pelas mulheres durante o processo eleitoral de 2020 e registrou repúdio às palavras do deputado.
Repúdio total a essas palavras. O parlamento vem do verbo parlar, falar, da capacidade de usar inteligência para contrapor ideias e teses. Eu espero que os homens dessa casa e essas mulheres, enquanto estiverem presentes a qualquer sessão, possam sempre se levantar e repudiar e repreender qualquer palavra que possa desqualificar uma mulher.
Repúdio compartilhado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Que é um deputado que se expressou de forma misógina e se expressou com tanto ódio, ele irá para o lixo da história, como todo ódio, como toda misoginia, como todo preconceito, como todo o sexismo que não vão predominar neste país.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que o deputado deve responder por sua fala ao Conselho de Ética.
Nos enfrentem nos argumentos. Nos enfrentem na qualidade das nossas proposições, nos enfrentem no que pensamos, na nossa ideologia, nos enfrentem na nossa possibilidade real de termos ou não qualidade no que tratamos. Agora, nos enfrentar na desqualificação, na adjetivação, por favor, venham com a capacidade que vocês têm. Se não tem capacidade, calem a boca. Esse tipo de falta de decoro será tratado no lugar devido no Conselho de Ética, que tenho certeza que a bancada feminina o levará para lá.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destacou a violência política de gênero sofrida por mulheres.
Porque quando uma mulher é firme, quando uma mulher é forte, os machistas de plantão dizem que ela é agressiva, que ela é histérica, que ela é louca, para, na verdade, desqualificar o conjunto do conteúdo político que aquela mulher traz. Quando é o homem, é o grandão, como ele é bravo. Mas nós mulheres estamos acostumadas a enfrentar esse tipo de coisa na política. Não é à toa que nós ainda somos só 15% desse parlamento em função de um conjunto. De práticas machistas e patriarcais ao longo da nossa história.
O deputado Bibo Nunes respondeu às acusações.
Eu fico surpreso em me acusarem de misógino. Ninguém ama mais mulheres do que eu. Por mim, as mulheres mandam na Câmara e a política só terá salvação no dia que as mulheres forem maioria na política.
Bibo Nunes disse ainda que nas eleições deste ano foi o deputado mais atacado pela oposição no Estado e que representará contra quem desrespeitá-lo no Conselho de Ética. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, destaca o desempenho do PDT nas eleições municipais de 2020. Ele relata que o partido teve o terceiro melhor desempenho entre os gaúchos, elegendo 65 prefeitos, 72 vice-prefeitos e 792 vereadores. Nacionalmente, o PDT conquistou 314 prefeituras, 360 vice-prefeituras e quase 4 mil vagas nas câmaras municipais.
Na avaliação de Pompeu de Matos, os resultados indicam que o eleitorado optou pelo equilíbrio, deixando de lado os extremos à direita e à esquerda. Prova disso, segundo o congressista, é que o PT não venceu em nenhuma capital, da mesma forma que o PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro.
Edilásio Júnior, do PSD, registra que os principais candidatos municipais apoiados pelo governo do Maranhão não obtiveram sucesso nas eleições de novembro. Para o deputado, o resultado das urnas maranhenses revelou o descontentamento da população com o atual governo do estado.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso, faz uma análise de sua experiência como candidato a prefeito de Várzea Grande. Ele avalia que a jornada política em tempo de extrema polarização traz inúmeros desafios. O deputado ainda parabeniza o prefeito eleito do município, Calil Bacará, do MDB.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, manifesta preocupação com o aumento do número de infectados por Covid-19 no Brasil. Ele considera que, diante desse crescimento, falta ao governo um plano eficiente de combate ao vírus.
De acordo com Arlindo Quinalha, as vacinas desenvolvidas ao redor do mundo já têm contratos definitivos de venda e são para poucos países. Para o deputado, vai faltar vacina no Brasil por falta de preparo do governo.
Desde setembro, o projeto que duplica as penas para os crimes de corrupção durante o estado de calamidade pública aguarda para ser votado no Senado. Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, considera que agora é o momento de endurecer crimes dessa natureza para evitar que recursos da saúde sejam desviados.
Adriana Ventura também pede agilidade à presidência do Congresso para a instalação da Comissão Mista de Orçamento. A deputada explica que é inconstitucional votar a lei orçamentária anual para 2021 sem a discussão na comissão.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, registra as novas restrições impostas logo após as eleições às atividades comerciais e aos direitos fundamentais dos indivíduos por causa da pandemia do coronavírus.
O deputado lembra que durante a campanha eleitoral o que mais se viu foi aglomeração. Segundo Marcel Van Hatten, é preciso ter bom senso para desenvolver meios mais eficazes de evitar a proliferação do vírus, entendendo ao mesmo tempo que as atividades precisam seguir com todos os cuidados e com segurança.
Agricultura.
A Frente Parlamentar da Agropecuária elegeu um novo presidente para os próximos 2 anos. O deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, vai estar à frente do grupo a partir do próximo ano até o fim de 2022. Acompanhe mais informações com a repórter Carla Alessandra.
Entre as conquistas do setor, Sérgio Souza destacou a aprovação da MP do agronegócio, que se transformou em lei e desburocratiza o acesso do produtor rural ao crédito e pode ampliar em R$5 bilhões as receitas de financiamento para o agronegócio no Brasil. Sérgio Souza afirmou que para os próximos anos o trabalho vai ser de estreitamento das relações da frente com o Poder Judiciário. Outro ponto que vai merecer a atenção dos parlamentares ligados ao agronegócio é a regularização fundiária, como explica o coordenador da frente.
Para resolver o problema de queimadas e desmatamento ilegal, nós precisamos resolver regularização fundiária. A questão de demarcação de terras indígenas, esse é um ponto de segurança jurídica. O Supremo já definiu, lá no caso Raposa Serra do Sol, as condicionantes. Mudar essa interpretação nesse momento traz insegurança jurídica.
O atual presidente da Frente, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, destacou os avanços tecnológicos conquistados no campo nos últimos 2 anos, o que, segundo ele, permitiu que não houvesse desabastecimento de alimentos durante a pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, lamenta a situação vivida pelos agricultores familiares da região sul que, além da pandemia, foram afetados por uma forte estiagem. O parlamentar considera que o campo está abandonado, mesmo sendo responsável por 70% do alimento que chega à mesa do brasileiro.
O deputado considera criminosa a atitude do presidente Bolsonaro, que vetou o projeto que previa auxílio emergencial para os agricultores familiares. Pedro Kizai ressalta que os camponeses, assentados e agricultores precisam renegociar suas dívidas. Ele defende uma mobilização nacional para derrubar o veto presidencial.
Economia.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, cobra a instalação imediata da Comissão Mista de Orçamento. Ele considera inadmissível que se chegue ao mês de dezembro sem que os trabalhos de elaboração do orçamento para o ano de 2021 tenham sido iniciados. Segundo o deputado, é a primeira vez desde 1988 que isso acontece.
Segundo o parlamentar, o governo sinaliza que pode discutir o orçamento diretamente no plenário. Rubens Ottoni considera que isso será uma afronta, um golpe na sociedade que, por meio de seus representantes eleitos, quer participar, dar sugestões, cobrar legitimamente recursos públicos para os entes federados e suas áreas de atuação.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de se aproveitar das limitações impostas pela pandemia para aprovar o orçamento de 2021 sem o devido debate. Ele avalia que a proposta do orçamento enviada pelo Executivo empobrece importantes programas, como o de moradia, merenda escolar, aquisição de alimentos, assistência técnica e extensão rural.
Heitor Xu ainda critica medidas do governo federal voltadas aos trabalhadores do campo. Ele afirma que o cadastramento de tratores e máquinas é a senha para iniciar em breve a cobrança do IPVA, elevando os gastos dos proprietários. Além disso, ele reclama que as pautas das entidades que representam os agricultores estão paradas no Ministério da Agricultura.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, defende que a reforma tributária seja votada ainda neste ano, mesmo diante da promessa de alguns líderes de não apreciarem nenhuma matéria importante. Segundo ele, a reforma tributária tem como prioridade facilitar o dia a dia da população.
O deputado diz que o relatório pode ser apresentado em plenário ainda neste mês, para que as mudanças no sistema tributário já tenham efeito no próximo ano. Luiz Miranda argumenta que é preciso simplificar o sistema para que os preços caiam e para não haver descontrole da inflação.
Aline Sleutis, do PSL do Paraná, registra a ida do presidente Jair Bolsonaro à Foz do Iguaçu para visitar as obras da ponte entre Brasil e Paraguai. Segundo a deputada, a obra beneficia a região, gerando emprego e renda, além de possibilitar uma aproximação maior com o país vizinho, fortalecendo o turismo.
A congressista parabeniza também o governo Bolsonaro pelos 700 dias de dedicação e de comprometimento com o país. Aline Sleutis elogia o trabalho feito pelos ministérios da Agricultura e da Infraestrutura, mesmo em tempos de pandemia.
Rogério Correia, do PT, registra os trabalhos da comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar a negociação entre a mineradora Vale e o governo de Minas Gerais para pagamento de indenizações às vítimas da tragédia de Brumadinho. Segundo o deputado, a empresa não quer fazer um acordo justo.
O parlamentar critica ainda o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro por aceitar fazer assessoria para uma empresa denunciada por corrupção dentro da Operação Lava Jato. Rogério Correia pede à presidência da Câmara que instale a CPI da Lava Jato.
Presidência. Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a equipe econômica do governo pelo baixo resultado do PIB no terceiro trimestre e pela perspectiva de adotar meta fiscal flexível para o orçamento de 2021. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
O IBGE divulgou o resultado do crescimento da economia. O país cresceu 7,7% no terceiro trimestre, mas ainda não recuperou o patamar pré-pandemia. A alta não foi suficiente para compensar a queda nos meses anteriores, que chegou a mais de 11%. Em rápida coletiva à imprensa, ao chegar à Câmara nesta quinta-feira, Maia afirmou que o índice de crescimento da economia no último trimestre mostra, abre aspas, o tamanho da desorganização do governo, fecha aspas. O presidente da Câmara criticou ainda o ministro da Economia, Paulo Guedes, por adotar uma meta fiscal flexível para o orçamento do ano que vem e, com isso, evitar os chamados contingenciamentos ou cortes nos recursos dos ministérios. Segundo Maia, a ideia de uma meta flexível é uma invenção do ministro da Economia.
Não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. Agora, não ter meta, uma meta flexível, é uma jabuticaba brasileira, né?
A meta fiscal orçamentária corresponde às expectativas de receita arrecadada, menos as despesas previstas para o ano seguinte. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
Os deputados aprovaram hoje o texto base da medida provisória que criou o programa habitacional Casa Verde e Amarela. Relator da MP, Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, fez uma série de mudanças no texto do Poder Executivo.
A MP prevê a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. Lançado pelo governo Bolsonaro, o programa Casa Verde Amarela ocupará o espaço do Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 no governo Lula e cujos contratos continuarão válidos.
O programa beneficiará famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil. nas áreas rurais, aquelas com renda anual de R$ 84 mil. Regularização fundiária, locação ou reformas não previstos no Minha Casa Minha Vida poderão ser financiadas.
Para Ivair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, o programa Casa Verde Amarela reúne iniciativas voltadas ao incremento de produção, aquisição, requalificação ou locação de moradias, urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária.
O parlamentar acredita que o país está tendo a oportunidade de ter um programa habitacional com o menor juros da história. Evair Vieira de Mello ressalta que nas regiões Norte e Nordeste, o juro será de 4,25% ao ano para as famílias com renda de até R$ 2.000.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, avalia que a medida provisória que cria o programa Casa Verde Amarela não traz uma situação definitiva na questão das moradias no país, mas ajuda a avançar na solução do problema habitacional e de suas consequências.
Paulo Ganimi cita o caso do Rio de Janeiro, que enfrenta o problema da violência por conta da ocupação territorial de traficantes e milicianos e pela ausência do Estado, com a falta da regulamentação dos terrenos e das casas. Você acompanha mais detalhes da votação desta quinta-feira na Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.